Versículo 15. Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Quem chegou lá, dá um glória a Deus bem alto. Coisa boa. Então, vou ler. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte. Procura apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Pai, te rendemos graças por essa noite maravilhosa, Senhor. Senhor, do fundo do meu coração, você conhece as minhas intenções, conhece o mais profundo do nosso ser, e eu, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, eu te digo, faça o que você deseja nessa noite, Pai. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração e eu declaro em nome de Jesus, nessa noite, arranque aquilo que não é teu. Nós te damos legalidade, nós te damos direito, nós te damos domínio. Como nós cantamos agora há pouco, Senhor Jesus, seja exaltado nessa noite. Seja tudo que nós temos, seja tudo que nós fizermos nessa noite, seja para a tua glória, Senhor. Nos rendemos à tua palavra, nos curvamos diante daquilo que você tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz o quê? Coisa boa. Sabe, irmãos, o assunto que nós vamos tratar nessa noite é a respeito de nós compreendermos um pouco melhor as fases que nós vivemos na nossa vida, as fases de Deus. Se eu pudesse dar um tema para essa noite, seria sendo aprovados por Deus. É interessante que na nossa igreja local, talvez até mesmo na toda a nossa denominação, nós falamos sempre, utilizamos muito a palavra fase. E eu acho que vai ser muito interessante conversar com você nessa noite sobre isso, tá bom? Ao longo de toda a palavra de Deus, nós somos apresentados a um modo de Deus agir. Nós podemos ver que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, você vai ver que Deus basicamente estipula e cria várias alianças com os homens, e ao longo de todas essas alianças, alianças essas que são o resultado do pecado de Adão, e Deus teve que criar uma nova forma de libertar o homem, Deus vai fazendo várias alianças com o homem. Ele começa com o próprio Adão, depois ele vai fazer com Noé, depois ele vai fazer com Abraão, depois ele vai fazer com Moisés, e assim por diante, e assim se segue. E cada uma dessas alianças, cada uma dessas fases, tinham duas coisas muito interessantes. Primeiro, havia um propósito pelo qual Deus fazia aquela aliança. Ela não era simplesmente uma tentativa de um Deus carente de ter relacionamento com o homem. Não, muito pelo contrário. Você precisava de Deus mais do que Deus de você. Tá bom? Então, quando nós olhamos para essas alianças, nós vemos Deus dando a oportunidade a nós, que precisamos dele, de conseguirmos nos achegar. E cada uma dessas alianças, elas não tinham alvo. Deus não era infantil de acreditar que no período de Noé ou de Moisés, os homens se salvariam e conseguiriam ser livres do pecado plenamente. Mas todas essas alianças, gradativamente, cada vez que uma nova aliança era feita, eram acrescentadas novas promessas e novos mandamentos. Você está comigo? É interessante que começa em Adão. Ó. Adão peca, e a partir daquele momento, Deus diz, agora você vai comer do suor do teu rosto, teu pão agora vai ser conquistado com o teu trabalho. Continua com Noé, é estipulado pela primeira vez a pena de morte, eles agora tomam muito cuidado, quem matar vai morrer. Quando você continua estudando, você chega na lei abrâmica, quando você chega na lei abrâmica, tem uma coisa que os homens vão adorar, chega a circuncisão. Que benção. E ao longo de todas as alianças, de todas elas, nós chegamos na aliança mosaica, que é o grande ápice da descrição da lei de Deus. Deus finalmente, através da lei mosaica, ele vai estipular e descrever, basicamente, aquilo que o homem deveria fazer ou deixar de fazer. E não é interessante que tudo vai ficando gradativo e sempre a responsabilidade vai crescendo e nunca diminuindo? E aí continua. Adão, Noé, Abraão, Moisés, chega Jesus, chegamos no Novo Testamento, chegamos na graça. Agora a coisa muda de lógica ou sobe de nível. É interessante que quando nós olhamos para o Velho Testamento, era muito ensinado a respeito do olho por olho, dente por dente. Teu inimigo você mata. No Novo Testamento, você vai amar seu inimigo, orar por ele e dar pão para ele se ele estiver com fome. No Velho Testamento, era olho por olho, dente por dente. Então, se alguém te ferir, você feria de volta. No Novo Testamento, você dá a outra face. Se a pessoa te pedir uma capa, tu dá também a túnica. Olha que beleza, hein? Então, eu não sei você, mas me causa uma certa estranheza algumas pessoas acharem que no Novo Testamento a coisa e o critério fica mais baixo. Não, ele sobe. A graça não é quando tudo fica fácil. Nunca foi. A graça é quando Deus vai pegar na sua mão, vai te auxiliar através do Espírito Santo que agora habita em você, para te fazer andar no nível mais excelente do que a velha aliança. Não é o período da história em que o caldo fica mais ralo, porque Jesus morreu por nós e Deus nada mais é do que um hippie da nova era que não considera e é tudo, está tudo bem. Irmãos, está tudo bem se você vive de acordo com os preceitos dele. Está tudo bem se você vive de acordo com a palavra dele. Se você não vive, não está nada bem. Está muito é sério a situação. Porque seria mais fácil pecar no Velho Testamento, porque o nível era mais. Agora a gente está no nível mais. Comecei bem? Então, já que nós vamos falar a respeito de fases, eu queria que você abrisse comigo, por favor, no o livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sabe, irmãos, Deus não forma homens de caráter da noite para o dia. Deus nunca houve, né, toda a história da palavra de Deus, alguém que se achegou ao Senhor, alguém com quem Deus fez aliança, que da noite para o dia ele se transformou em aprovado. Isso não existe, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. E quando nós abrimos o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. É interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz: o Evangelho me foi confiado porque nós fomos aprovados. Não é o inverso. Ele diz, basicamente, nós que fomos separados para fazer o que estamos fazendo, chegamos em um nível de integridade, santidade e confiança, fidelidade em Deus, que Deus considerou a esses homens como aprovados para poder anunciar o Evangelho. Então, existe sim uma avaliação da parte de Deus, não só no que diz respeito à salvação do homem, à dispensação completa da graça. Nós, como cristãos, sabemos muito bem o que precisamos fazer para andar em santidade. Nós sabemos muito bem o que é imoralidade sexual, o que é fornicação. Às vezes a gente mente dizendo que algumas coisas não são o que está escrito, mas eu já estou dizendo, é mentira, não é porque você não sabe. Então, a respeito de santidade, integridade, uma vida coerente e íntegra diante do Senhor, nesse aspecto, Nós estamos cientes de que o plano de Deus para todos os filhos de Deus é uma vida que agrada ao Senhor, sendo como Jesus foi, andando como Ele andou. Amém? Ok. Mas existe um plano individual para cada um de nós. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo dividiu dons, por exemplo. Como lhe apraz, como ele desejava fazer, como ele literalmente, a tradução é, como ele estava afim de fazer. Ele dividiu dons. Para uns ele deu alguns dons, para outros ele deu outros. Mas de qualquer forma, nenhum de nós está isento de um plano específico no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. E agora pensa comigo, se Deus tem um plano específico para a minha vida, e eu não estou falando somente de uma coisa global, e existe a chance de ser aprovado, logicamente, também existe a chance de ser. Só que detalhe, a maior parte, e infelizmente, de nós, vive como se esse plano nem existisse. E por isso, muito provavelmente, estamos sendo reprovados. E eu quero trazer alguns exemplos para você a respeito de como funciona fases na Bíblia. Eu não quero que você abra, eu quero que você me escute. Eu vou me esforçar para ser o mais claro possível nas minhas palavras aqui. Quantos conhecem Moisés? Deixa eu ver a sua cara de quem conhece Moisés. É interessante que Moisés, ele vive no Egito até os seus 40 anos de idade. Depois dos seus 40 anos de idade, ele mata um egípcio, foge de lá e vai morar no deserto. Passa 40 anos morando no deserto, chega aos seus 80 anos de idade e dá de cara com uma sarça ardente. Aos 80. Tá? Eu vou pro próximo. Davi foi ungido rei aproximadamente entre seus 17 anos de idade. A gente consegue fazer esse cálculo por conta da idade aproximada que ele se transforma em rei. E é interessante que Davi, ele primeiro é ungido rei, depois ele mata Golias, e mesmo assim, Davi vai ser fugitivo, caçado e perseguido por Saul. E ele vai se transformar em rei, entrar na função de rei, aproximadamente com seus 30 e poucos anos de idade. Foi ungido aos 17. Matou o gigante talvez com 17. A Bíblia não disse. Mas o que nós sabemos é que a profecia da sua juventude se manifesta aos 30. Tudo bem. José do Egito. Eu gosto desse cara. Após ser vendido como escravo pelos seus irmãos, a idade dele realmente se aproxima da idade com que Davi foi ungido rei. José é vendido pelos irmãos, ele se transforma em escravo, depois ele se transforma em prisioneiro, depois ele se transforma em governador do Egito. Essa coisa bem descabida assim mesmo, desproporcional. Mas é interessante que ele tinha aproximadamente 17 anos de idade também, quando teve o sonho em que ele seria senhor ou cuidaria dos seus irmãos. Só que ele vai virar governador do Egito com quase 40 anos. Você está aqui? Ok. João Batista, todo mundo gosta de João Batista, né? Na verdade, quase ninguém fala de João Batista. João Batista, aquele profeta, o qual Jesus disse que do Velho Testamento ninguém era maior do que ele. O ministério dele, a parte mais forte do ministério dele, no sentido de ser exótico, é que ele comia gafanhoto e se vestia com pele de camelo. Ele vai entrar no seu ministério numa fase adulta e logo depois ele vai, apesar de uma vida completamente exótica, ele vai ser o cara que batiza Jesus nas águas. Eu não ia saber nem o que dizer para Jesus. Jesus descia na água, eu acho que eu me afogava imediatamente. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Porque, mas esse cara, que comia gafanhoto, se vestia com pele de camelo, simples pra caramba, foi o cara que foi utilizado para batizar Jesus nas águas. E nós temos finalmente Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem. Olha só que interessante. Ele, tecnicamente, na mente de muitos, já deveria estar pronto desde o início, mas a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, cresceu em estatura, sabedoria e graça. Interessante, ele entra no ministério aos 30. Não foi nos 12, porque ele era filho de Deus, não foi nos 15, 17. Ele entra aos 30. E você se lembra que nós falamos a respeito do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Antes o seu nome era Saulo de Tarso. Ele era conhecido por alguns como a besta que perseguia os cristãos. Que belo nome. E aí, quando ele se converte, apesar dele não ser cristão, o apóstolo Paulo vai descrever nas suas cartas que quando ele era moço, ele era jovem, ele superava na doutrina a maior parte daqueles que tinham a sua idade. Ele superava em conhecimento e superava em eloquência a maior parte daqueles que tinham a sua idade. Ou seja, ele basicamente estava dizendo, eu era muito bom. O apóstolo Paulo, ele é responsável por escrever a maior parte do Novo Testamento, mas às vezes isso pode ficar muito aberto à interpretação na sua mente, você não consiga entender muito bem o que isso significa. O apóstolo Paulo escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. E ainda tem gente que suspeita que ele escreveu Hebreus também. O cara era bom, irmão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Paulo se converte, até o momento em que nós lemos em Atos capítulo 13, que o Espírito Santo diz, separai para mim, a Paulo e Barnabé, se passaram 14 anos. Na nossa cabeça, talvez um cara desse só precisava do rema. Ele fala o rema, depois que terminar o rema, ele já vira diretor. 14 anos. Para ele fazer a primeira viagem missionária. E depois da primeira viagem missionária, ele começa a fundamentar as igrejas. Depois que ele começa a fundamentar as igrejas, os problemas começam a aparecer. Enfim. Irmãos, o processo de Deus na nossa vida leva tempo. Não é da noite para o dia. E me ame muito ou fico com muita raiva de mim. Não vai ser imposição de mãos, nem confissão da palavra que vai fazer você ficar mais maduro. Isso não vai ajudar o seu caráter em nada. Pode aumentar a unção, você pode sair mais leve. Mas a única coisa que faz alguém crescer e amadurecer, eu vou usar um termo mais forte, começar a prestar, é ter tempo e disponibilidade para Deus moldar você e fazer como Ele bem entende. Você está aqui? Você está empolgado? Demais. Estou vendo aqui. Sabe, irmão, sempre que nós falamos a respeito de fases, a primeira coisa que vem à nossa mente é uma metralhadora. A primeira coisa que vem à nossa mente é promoção. Principalmente porque a palavra nova fase virou uma gíria quase na nossa boca. E por alguns tem sido usada de maneira tão leviana que me irrita. Pessoalmente eu fico com raiva. Por quê? Eu vou lhe dizer, porque promoção na Bíblia, às vezes quer dizer uma coisa completamente diferente do que o que a gente entende. Quer ver promoção na Bíblia? Quer estudar promoção na Bíblia comigo? E não é Black Friday? Abre comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. a partir do versículo 1. Eu estou indo rápido, irmão. Você está me entendendo? Vou devagarzinho. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo está ajudando o seu discípulo Timóteo a como ele deve levantar ou compreender como funcionam as funções daqueles que desejam o episcopado, ou basicamente o ministério de liderança, de responsabilidade maior, e daqueles que também irão trabalhar como diaconato. Diferente dos nossos tempos, não haviam tantos departamentos. Então, basicamente, o termo diaconato aqui, você vai colocar como trabalho do ministério de socorros dentro da igreja. Tá bom? Vamos lá. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o ministério, ele deseja uma coisa ruim ou boa, gente? Excelente obra almeja. Aí vem agora o resto. Convém, em algumas versões vai dizer contudo, dependendo vai dizer entretanto, pois que o bispo seja o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Uma coisa que tem um bocado de gente que diz, não, porque se eu sou ungido mesmo e eu ensino de qualquer forma. Não, está dizendo que tem que ser apto. Terceiro versículo. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Ministério tem nada a ver com dinheiro. Mas moderado, não contencioso, dependendo da versão. É literalmente, eu vou usar o termo cearense, não briguento. Tá bom? Vamos continuar. Não avarento, ou mão de vaca. Versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não consegue cuidar da própria casa, como é que vai cuidar da igreja? Ok. Não seja neófito. Algumas versões vai, o termo de neófito, basicamente, é criança na fé. Não seja tolo, não seja infantil. Não levante uma pessoa nova demais. Imatura. Tá bom? Vamos continuar. Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora da igreja, dos que trabalham com ele, do padeiro que ele compra pão todo dia e ele fica reclamando porque está na fila e está demorando, do cara que está no trânsito e ele fecha e chama de nome. Continua. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmão, a gente passou meia hora falando aqui. Agora a gente vai entrar no diaconato, certo? Tenha paciência comigo. Me perdoe. Talvez a minha oratória não esteja tão boa. Eu vou me esforçar para melhorar. Eu sei que minha voz talvez não seja tão agradável, mas lê comigo, por favor, com muita paciência, o versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também, estes sejam primeiro provados. Algumas versões vai dizer aprovados. Ok? Depois sirvam, se forem repreensíveis. Vamos continuar. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Irmão, vamos falar uma linguagem lógica. Hierarquicamente, quem está no episcopado? Os bispos, algumas versões vão dizer, aqueles que governam a igreja, que cuidam da igreja, de uma maneira geral. E as pessoas que servem no Ministério de Socorros. Hierarquicamente, quem está acima de quem? O do episcopado. É ou não é? Isso não parece uma coisa lógica? Irmão, o diaconato são 9 ordenanças. Para o episcopado são 17. Para ser diácono, 9. Para ser ministro, 17. Então, promoção na Bíblia significa que o critério vai subir e não baixar. quer promoção, então vamos estreitar a coisa, vamos apertar aqui. Eu não estou falando de importância, irmão. Pastor, não fui chamado para ser pastor. Que bênção que você não foi. Menos ordenado. Escapou. Escapou fedendo. Agora estou aqui, ó, lendo as 17, lembrando, tem isso também, né? Sabe, irmãos, tem muita gente clamando por nova fase, acreditando que nova fase, na verdade, é uma forma que Deus vai me dar tudo o que eu quero em menos tempo, sem eu ter que fazer esforço. E nova fase não tem nada a ver com isso. Tá? Nadinha. Nem de longe. Sabe, irmãos, de fato, existem momentos na vida de um ser humano que ele passa por transições. O apóstolo Paulo, eu disse que ele foi separado para o ministério e faz sua primeira viagem missionária, depois de 14 anos como crente, apesar do conhecimento que tinha. Na verdade, se você comparar o conhecimento que ele tinha com o dos discípulos, é até desleal. Os discípulos não foram instruídos por quem ele foi. Ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel é famoso no meio dos romanos. De tão inteligente que era o cara. E ele era um dos principais discípulos de Gamaliel. Então imagine aí. Imagine essa cobrinha. Imagine agora que você vai ser pastor dessa cobrinha aqui. Aí tem que corrigir. Vai ter que ficar de banco. Vai ficar de banco. Não, mas eu quero entrar no ministério, eu quero entrar agora. Não, espera um pouquinho. Não, pastor, mas olha o tanto de coisa que eu sei, mas espera um pouquinho. Não, eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Aí desiste, finalmente, começa a servir na igreja. Passa 14 anos. Aí ele entra no ministério. Vamos descobrir como é que é o ministério dele. Eu tô tão animado, irmão, pra essa parte. Abre comigo, por favor. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, nessa altura do ministério dele, ele está fazendo a defesa do seu apostolado e ele está basicamente colocando para correr os falsos apóstolos e ele mesmo diz, eu me envergonho de ter que fazer o que eu vou fazer. Tá certo? Ele basicamente vai dizer pelo que passou, o que ele fez e ele vai resumir o seu ministério. Tá? Após os 14 anos de espera do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi promovido para o ministério. Diga promovido! Olha a promoção do rapaz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. 24. Todo mundo está lá? Eu quero ir quando todo mundo tiver. Está todo mundo? Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava viajando afundou. Numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. 26. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, de ladrões, em perigos causados pelos patrícios, os judeus e também pelos não judeus. Ou seja, todo mundo estava colocando ele em perigo. Tenho estado no meio de perigos, nas cidades, nos desertos, em alto mar. Também em perigo causado pelos falsos irmãos. Tem falso irmão? De ruma. Continua. Versículo 27. Tenho tido trabalhos e cansaço. Olha só. Não é da fé, rapaz. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras coisas, ainda me pesa todo santo dia sobre mim a preocupação que eu tenho com as igrejas. Quem quer ser promovido aqui? Irmão, eu vou ser bem sério com você. Eu estou cansado e até com raiva de tanta tolice a respeito do que significa ministério. De tanta besteira. Das pessoas acreditando que chamado ministério é um meio mais fácil das pessoas conhecerem o meu nome, baterem palma em para me exaltar, para me glorificar. Eu não consigo levantar ou colocar uma cadeira no lugar sem tirar uma foto, postar no Instagram, marcar três e abrir toda a vida que alguém me curtir. Eu estou cansado das pessoas acharem que quando finalmente entrarem no ministério, parece que Deus vai pegar mais leve, que o diabo vai ficar com mais medo, que os irmãos vão me amar mais. Não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Talvez tenha a ver com a vida de outras pessoas, mas não com a Bíblia. Quer ser promovido no ministério? Sei que você está adorando essa mensagem hoje, está bombando. Tem gente que está rindo de nervoso. Vamos lá, vamos continuar. Ajuda nós, pai. Tinha os 12 discípulos. Judas traz Jesus e se enforca. Viram 11, né? Aí os discípulos vão, sorteiam e escolhem mais um. Vira 12 de novo, né? Certo? Esse é o ápice da minha matemática. Acabou aqui? Dos 12, 11 foram assassinados no ministério. Eu te juro, é melhor você ser membro. Eu te garanto. Mas pelo amor de Deus, o que tem a ver o que a gente tem acreditado que é ministério com o que os discípulos de Jesus passaram? Pelo amor de Deus, o que está passando na nossa cabeça, que a gente acredita que tudo vai se resolver quando eu entrar no centro da vontade de Deus. E Jesus estava fora quando foi para a cruz? E o apóstolo Paulo pregando o evangelho, passando por isso tudinho, é porque ele estava na carne? Você sabia que um profeta chega para Paulo e diz: Paulo, não vá para Roma não. Lá estão te esperando cadeias e prisões. Ele disse: oxe, é pra ir, por isso mesmo que eu estou indo. Irmão, o que é que tem a ver o que Paulo procurava com o que a gente teme? A gente corre do que ele ia atrás. O que é que a gente está entendendo do que significa, em nome de Jesus, ministério? Aí você diz: ah, não, eu estou tranquilo, não fui chamado para nada. Como é? Dá para a minha cara aqui. Cadeias e açoites é o que eu quero, se você falar isso para mim na minha frente. Você acha que eu vou me lascar sozinho? Sabe, irmãos, falando essas coisas parece muito contraditório com o que a gente crê. Parece muito. A gente fala que nós tudo temos, podemos, somos, fazemos e, enfim. Mas a questão, irmãos, é que o nível que o Novo Testamento chama não tem nada a ver com seus direitos, tem a ver com quem está disposto a abrir mão dos direitos. O apóstolo Paulo não estava passando essas coisas porque, ah, meu Deus, é o Satanás, é a miséria. Não, 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 irmão, ele estava passando essas coisas porque ele sabia o preço que ele estava pagando. E mais, ele sabia o preço que Jesus tinha pagado por ele. Então, o grau de comparação sempre ficava pesando para o eu não posso nem reclamar. Com ele foi muito pior. O apóstolo Paulo se sentia devedor. Que mensagem. Vai bombar no YouTube. Vamos lá. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Todos chegaram lá? Quem crê diz amém. Estou pedindo para você repetir, que eu já estou começando a ficar tenso com seu silêncio. Ah, me perdoe pedir para você repetir. Vamos agora, Romanos capítulo 5, versículo 1. Está na Bíblia e no Novo Testamento, caso alguém fique em dúvida. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo este versículo, o apóstolo Paulo está falando de quem? Justificado pela fé. Temos paz por causa de Jesus Cristo. Está falando com os crentes, certo? Pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto. Aí agora vem um masoquismo aparente do Novo Testamento. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ok? Sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, olha para cá. O apóstolo Paulo não só passava por essas situações. Ele dizia, eu estou feliz por isso. E você chateado, porque o pessoal do teu trabalho está achando ruim, porque você é crente. E está tirando onda com a tua cara. Dá glória a Deus, menino, pelo amor de Deus. Finalmente alguém está com raiva de mim. Finalmente estou sendo perseguido. Fiz raiva ao inferno. Irmão, você está no mundo. Você está na terra. Está cheio de filho do diabo indo para o inferno. Alguns vão te amar. Outros vão querer te matar. E você vai amar eles. E que conversa é essa? Que a nova fase vai chegar, vai ficar tudo a mesma maravilha. Coitado desse menino aqui. Quem dera se tivesse chegado nessa fase nova? Irmão. Deixa eu ler uma coisa com você aqui para a coisa ficar mais palatável. Não, o outro versículo era pior do que eu tinha lido agora. Eu vou pular ele. Não, vou ler ele mesmo. Abre comigo em Romanos capítulo 11. Versículo 22. Já que é para o povo ficar com raiva de mim, vai ficar de vez mesmo. Ou se alguém me der uma pedrejada, eu digo que começou. Romanos capítulo 11, versículo 22. Mas é o seguinte, portanto, Novo Testamento, viu o apóstolo Paulo escrevendo, não é velho, tá? Não é apócrifo, é Bíblia mesmo. Portanto, considere a bondade e é o quê? Fala aí, faz alto. Bombou. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você. Desde que permaneça firme na bondade dele. De outra forma, você vai ser cortado junto. Irmão, olha para mim, olha aqui no meu olho, se você conseguir. Deus é amor, mas tem muito critério que Ele tem requerido daqueles que estão na nova aliança e são nascidos de novo. E a gente jura que Deus está pegando mais leve. Não, Ele está esperando um nível maior. Porque agora, antes você era inimigo, agora você é filho dEle. E Ele corrige a quem ama. Você está feliz, irmão? Diga assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu engrossei o caldo um pouquinho mais no começo, mas eu não quero que você fique condenado, não. Eu só estava querendo dar uma acordadinha em você. Sabe, irmãos, não é bíblico a cada 3 meses você entrar numa nova fase. Cadê seu sorriso? Não é bíblico. E se a fase está mudando, e você não foi aprovado no anterior, você só está acumulando problema. Quer um exemplo? A fase de solteiro é uma fase. Aí o rapaz ou a moça não aprende a ser feliz sozinho, ele e Deus. Aí ele casa, jurando que vai ser feliz quando casar. Sabe o que é que acontece? Ele agora tem uns problemas do casamento e tem um problema velho, que ainda está lá. Mas a fase mudou mesmo. Você está comigo, irmão? Aí a pessoa abriu 3 empresas de maneira completamente irresponsável, dizendo que era pela fé, dizendo que era porque, não, Deus vai me prosperar, porque agora, e agora estou na nova fase. Continua só negando imposto, continua mexendo com corra pirata, continua quebrando as leis naturais, continua desrespeitando as leis do país, continua fazendo tudo. Aí na nova fase aconteceu o quê? Segundo a Bíblia, se a fase nova chegou, os critérios aumentam. Se estava ruim antes, agora piorou. Aí fica surpreso, porque as coisas não vão para frente. Irmão, eu estou surpreso disso ser uma nova fase mesmo. Você está comigo, irmão? Eu estou doidinho para a gente ficar dizendo que quero mudar de fase pelo menos uns 20 anos. Por que eu estou falando essas coisas, irmão? Porque a gente precisa saber o que a gente está falando. Senão a gente só está se iludindo. Nova fase sem obediência é despacho. É tentar comprar Deus. Enganar Deus. Estou numa nova fase. Não, irmão. Nova fase é feita com 2 coisas. Você sobe de nível, Deus te aprova, Deus te levanta, Deus muda a fase. Nova fase que eu não oro mais, eu não estou orando mais. Nova fase que eu não estou lendo a Bíblia mais do que antes. Nova fase que eu não estou em mais integridade. Nova fase que só serve para alisar meu ego. Você pula aqui, continua pobre lá fora. Não muda nada. Porque na verdade não é. E se você acha que eu estou falando da música da Ana Diniz, se hospedou lá em casa, sou super amigo deles, dela e do marido. A música não está errada não, é errado tal que a gente acha quando a gente está cantando. 14 anos demorou para o apóstolo Paulo mudar de fase, e a gente está mudando a cada 3 meses? Senhor, estou me sentindo igual a Moisés, eu não posso bater na rocha com força não, senão eu também não entro na terra prometida não. Então vamos devagar. Eu estou sendo claro, irmão? Eu estou falando alguma coisa que não faz sentido aqui? Ou faz horas que eu estou abrindo versículo com você e lendo de um por um? Ou eu só estou subindo aqui em cima e falando um bocado de coisa que eu penso? Ou eu estou abrindo Bíblia? Abre comigo, por favor, em Romanos capítulo 9. Romanos, deixa eu ver aqui, só um minutinho. 1 Coríntios capítulo 9. Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19. Vai dizer uma frase que resume o que o apóstolo Paulo estava passando e a gente fica em dúvida. Mas a gente não é próspero, mas a gente não é curado, mas a gente não é suprido. Mas lê o versículo 19 que vai explicar tudo, ao mesmo tempo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Porque para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Versículo 22, Com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa de quê, irmão? Por causa do Evangelho. Para ser coparticipante dele. O Evangelho sempre teve muito mais com abrir mão do que ganhar coisa. Está virando o contrário. A gente lê o Evangelho só para ver o que a gente tem. Mas o Evangelho fala mais de perder. Sabe, irmãos? Aqui a gente deve ter umas 200 e poucas pessoas. Se a gente entendesse mais sobre perder do que ganhar, nem precisava de ministração de dízimos e ofertas. Você só reagia. Se a gente entendesse a respeito da importância que é abrir mão do que eu quero em prol do que Deus tem para mim, irmão, tudo seria possível para a gente. Porque um homem viajando a cavalo, a barco, pregou em toda a Ásia. Pregou na Europa, Tessalônica era o que antes se tornaria Europa. Pregou na Europa. Pregou no mundo todo. Quantas pessoas nós temos aqui? Sabe, irmão, isso é para chegar numa nova fase. Eu oro para que a gente chegue numa nova fase, que a gente crie vergonha e comece a fazer um bocado de coisa que a gente já sabe que devia fazer. Melhor fase que a gente podia entrar. Porque dinheiro até o diabo dá. Ou você não se lembra que uma das propostas que o Satanás faz para Jesus, ele diz, está vendo os reinos dessa terra, posso te dar todos. Tem duas formas de o diabo mexer com o ser humano a respeito de dinheiro. Ou ele pode tirar, se ele souber que o cara se perde, ou ele pode dar tudo, se souber que o cara se perde. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda promoção foi Deus te levantando. Consulta ao Espírito Santo. Consulta ao Senhor. Consulta. Porque ele tem um plano específico para cada um de nós e a gente precisa ser aprovado. Aprovado. Mas sabe o que, é que a gente faz normalmente? A gente fica com raiva de uma palavra como essa. Misericórdia, eu aqui passando esses problemas tudinho para pagar minhas contas, aí um menino vem lá e diz que tem que levar a chicotada nas costas, leve ele. Perder para ganhar. Quer dinheiro? Quer falar de dinheiro? Tá bom, vamos falar de dinheiro. Eu sei que você está pedindo para falar de dinheiro. Compara, Deus te dá um carro novo com um lugar onde a rua é de ouro. Agora olha a besteira que você está se preocupando. Compara ser curado com um lugar onde não existe doença, nem choro, nem dor. Compara a alegria com um lugar onde as pessoas nem sabem o que é chorar. É só você olhar para a glória, esse bando de besteira fica para trás. É só você olhar para cima. Mas 70 a 90% das nossas orações só falam daqui. Tem que falar sobre lá. Tem que passar pelo processo. Que seja 14 anos, que seja 40 como Moisés, mas passe pelo processo. Quer pregar nas nações, mas não consegue submeter ao líder. Quer pregar para a multidão, mas não consegue receber uma contradição na cantina da igreja. Quer ser famoso? Está preparado para ser 4 mil comentários no YouTube falando mal de você? Mas você não aguenta receber uma crítica porque fez um trabalho mais ou menos na igreja? Que foi? Passe pelo processo. Porque se não, você quiser se enfiar numa fase nova, você vai sofrer. Abre comigo, por favor. Eu vou lendo a Bíblia para você ir ficando menos bravo. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8. Enquanto você vai abrindo lá, deixa eu contextualizar você rapidinho. Os hebreus estavam em guerra com os filisteus e em um determinado momento eles foram colocados numa situação bem complicada. E era padrão dos hebreus, toda vida que eles forem entrar em guerra, eles ofereceram um sacrifício, porque já tinha ficado muito claro para eles que quando isso não era feito, eles sempre perdiam. Então, Samuel diz para Saul, ó, daqui a sete dias, eu vou aparecer aqui, e a gente faz o sacrifício, e a gente parte para a guerra. Resumir, vamos ler o que aconteceu. Saul, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Só um parêntese, só quem poderia oferecer sacrifício era o profeta. Saul diz, ele não chegou, traz os sacrifícios. Ok? Continua. E ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício da comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Agora vai virar uma cena de filme. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Saul era comédia. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando viu que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, o nome maravilhoso. Versículo 12, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus, o seu Deus deu. Se você tivesse obedecido, ele teria te estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Irmão, tem fases da nossa vida que a gente está doido para entrar. A gente está doido para ser promovido logo. E eu, de fato, creio que alguns ainda não foram, porque Deus está livrando você da responsabilidade que está pela frente. Você quer unção dobrada? Também é o dobro de trabalho que você vai ter. Que Deus não dá nada sem motivo. Você quer unção triplicada? 3 vezes mais trabalho sobre você. Você está comigo? E Samuel, ele atropela o processo. Eu preciso fazer logo, que é coisa, ó. Não, mas as coisas que na igreja a gente precisa fazer logo. Tem que ser logo. Não, mas Deus me falou, a gente tem que fazer logo. Cadê Samuel? Faz 7 dias. Ixi, 7 dias Deus fez o mundo. Cadê Samuel? Não chega. Vem Samuel, Samuel não chega. Então faz o seguinte, traz aí os holocaustos, as coisas, eu mesmo faço aqui. Corta, queima, acabou, ei, vamos para a guerra. Samuel chega. Samuel! É literalmente isso que a Bíblia diz, que ele termina o sacrifício e vai saudar Samuel, na maior cara de pau do mundo. Você sabe o que significa Deus teria confirmado o teu reinado para sempre? Significa que o cego gritaria, Jesus, filho de Saul, tem compaixão de mim. Porque ele seria o rei que estaria na genealogia de Jesus. Por pressa, você pode estar perdendo uma coisa que vai durar por toda a eternidade no teu ministério. Por pressa. Por meia hora. Por um dia de culto que você não conseguiu obedecer teu líder e se submeter. Por uma coisinha que parecia, não, mas podia ser feito mais rápido para que essa enrolação toda. Por um triz. É melhor, irmãos, passar pelo processo. O que foi que Moisés usou para tocar no Mar Vermelho e abrir o Mar Vermelho? Lembra aí, o que foi? Foi o cajado, não foi? No fim da vida de Moisés, com que foi que ele bateu na rocha que Deus tinha mandado só tocar para sair água e dar de beber para o povo? Com a mesma ferramenta que às vezes você pode estar abençoando e entrando no ministério, se você usar da forma errada, você pode destruir o seu ministério. A mesma ferramenta. Dentro do mesmo departamento que Deus te levantou, se você não cuidar do seu coração e de como você faz as coisas, você pode cair lá dentro. tem que ficar de orelha em pé, irmão. Porque senão, não vai ter nova fase. Vai ser reprovado. E eu não quero ser reprovado, irmão. Eu não quero ser reprovado. Agora, de fato, nós temos várias pessoas em níveis e fases diferentes aqui. Talvez para você, de fato, você esteja vivendo uma nova fase. Talvez, de fato, para alguns de nós, as imposições de mãos e as profecias que foram faladas, talvez, de fato, e quem tem que saber é você, não eu, talvez, de fato, tenham sido plenamente genuínas. Mas não se iluda, acreditando que o reino de Deus te promove sem responsabilidade. Isso não existe, irmão. Isso é de uma falácia. Isso é um espírito familiar, um demônio falando. Não é Deus, não. Sabe por quê? A gente não fica inspirado para ler mais a Bíblia. A gente não fica inspirado para orar mais. Mas a gente jura que vai ficar rico no final. Não bate. É perder para ganhar. Você está comigo, irmão? Dá uma carinha de que está tudo bem. Não existe nova fase sem obediência à vontade de Deus. Sabe o que existe aí? Regressão. Você está voltando para a fase anterior, se desviando. Irmão, é impossível a vida do crente, se ele viver de maneira íntegra, a próxima fase ser pior. Em que aspecto? De qualquer forma, se você morrer, você vai para um lugar que não tem nem morte, nem choro, nem dor, azul é de ouro. Está tudo bem. Você recebe uma coroa, tuas obras são julgadas, você recebe um galardão, você não vai para o inferno. Mas, irmão, a não ministração de coisas como essas aqui está transformando a gente numa igreja mimada que não consegue passar por um problema na vida sem querer mudar de igreja. Porque acabou a graça. Acabou mesmo. Para mim acabou a graça de ficar ouvindo esse tipo de besteira. Me lembro quando o pastor Marcelo Jamal falou isso, eu fiquei, meu Deus, eu pensei que era só eu. Aí a gente entra nas coisas, passa por problema. E a chicotada de pau, era o quê? Era solução, era? Não era problema, não. Problema você tem. É só estar vivo. Mas você tem que aguentar o caldo. Porque o problema que Jesus passou por causa de você. Você deve a Ele. Tranca os dentes, põe um sorriso no rosto e diz como o apóstolo Paulo, aprendi a ser feliz, tendo e faltando. A todo tempo. Põe um sorriso no rosto. Ele diz, está faltando? Tá. Eu não sou daqui mesmo. Está difícil esse departamento? Tá. Mas nunca, Deus nunca me disse que ia ser fácil. Quem disse que ia ser fácil, pelo amor de Deus? Sabe o que era fácil, irmão? Você acordar de manhã, fazer tudo que você tinha vontade de fazer, morrer para o inferno. Isso era fácil. A gente está aqui, a gente acorda de manhã, subjuga a nossa vontade. Aí tu diz que vai ser fácil. Isso é mentira, irmão. Vai ser bom. Vai ser glorioso, vai ser maravilhoso. Mas você precisa aguentar até o final. Você precisa assistir o filme até o fim. Não dá para desistir na metade, não. Porque se nós não perseverarmos até o fim, o que vai restar para nós não é bondade, não. É severidade. Agora lê comigo. Segundo Timóteo, capítulo 4. Você me dá uns 5 minutinhos a mais aí? Só uns 5 minutinhos. Vou tentar melhorar a coisa. 2 Timóteo, capítulo 4. Vai dizer o seguinte. A partir do versículo 1. Na presença de Deus, Eu só quero te contextualizar. O apóstolo Paulo está escrevendo basicamente sua última carta a Timóteo. Ele já sabia que havia sido condenado de morte, ele já sabia que estava chegando perto, já tinha escrito suas cartas, ele já havia vivido todo o seu ministério, ele estava no finalzinho da coisa. E ele vai dizer algo muito interessante. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, olha o que, é que ele diz, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se incomodarão, sentindo coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Sabe aquele povo que você quer ouvir uma coisa específica, você sabe que aquele cara só prega aquilo, aí você procura no YouTube? Ah, hoje eu estou doido para que alguém alise minha alma, eu vou procurar no YouTube. Mestres para si mesmos, que não dizem talvez o que você precise, mas o que você quer. Se Paulo soubesse do YouTube, ele tinha falado. Mas o YouTube é uma benção, irmão. Essa mensagem não devia ir para lá, não. Mas vai ser. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E agora ele vai dizer um dos termos que eu acho mais surreais, assim, de claros. Voltando-se para os mitos. Dependendo da versão, diz fábulas. Dependendo da versão, se for na linguagem de hoje ou na viva, ele vai dizer contos de fadas. Sabe o que, é que ele basicamente está dizendo? Vai chegar uma época, Timóteo, que as pessoas vão começar a dizer o que está escrito. Vou continuar dizendo. Mas as pessoas vão odiar ouvir aquilo. Mas continue falando. Continue dizendo. Continue dizendo o que está escrito. Não fica dizendo o que as pessoas querem ouvir. Fala o que está escrito. Eles vão ficar com raiva. Eles vão ter como coceira nos ouvidos. Eles vão ficar se acabando de sono. Eles vão se irritar. Vai dizer que saco, eu não gosto. Mas ele diz, continua. Sabe, irmãos, não tem mais nada na minha cabeça faltando para Jesus voltar. Eu não consigo olhar para mais nada e dizer, está faltando, não tem. Não tem mais nada. De fato, não tem. É estranho ler a Bíblia para as pessoas e as pessoas acharem estranho a Bíblia. É estranho. É estranho a gente ter lido aproximadamente 5 capítulos inteiros nessa noite. E parece que esses capítulos eu escrevi agora. De tanto tempo vai que a gente não lê. Estranho é isso. E o termo que ele usa, fábulas e mitos, é porque qual é a grande frase dos contos de fadas? E foram felizes para sempre. Sabe, irmãos, a gente vai ser feliz para sempre. Mas isso aqui não é mágica, não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é integridade. Cada um tome sua cruz e me siga. Pega a tua cruz, cada um vai ter a sua, me segue. Vem atrás de mim. O apóstolo Paulo dizia, me glorio de poder ser participante dos sofrimentos de Cristo. E a gente está se gloriando porque comprou um carro novo. Que bênção, glória a Deus, você comprou um carro novo. Deus supre mesmo as nossas necessidades. Mas melhor seria se gloriar nele, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele é, por tudo que ele já fez, por tudo que ele há de fazer no futuro. Irmão, se agarra à volta de Cristo. Se agarra que ele está voltando. É estranho você ler a Bíblia todinha e parecer que eu estou falando uma pregação nova. Poxa, Jesus está voltando. Está voltando. Mas se eu pregar que amanhã suas contas estão pagas, a gente pula. Mas eu digo, Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo diz, abençoados são todos aqueles que amam a sua vinda. Ai, parece que ele nem está mais voltando. Está preocupado, está chateado? Está com raiva? Está passando problema? Lembra, ele está voltando. Isso se resolve. Isso se resolve. Não, está difícil esse departamento. Estou sendo perseguido. O meu líder está com o cão nos couro. Está vindo atrás de mim. Mas Jesus está voltando. Isso vai passar. Isso vai passar. É ferido, é perseguido, é humilhado. Pode passar problema. Crente passa problema, viu, irmão? E muito. Passando por problema. Mas Jesus está voltando. Ah, mas fulano tá tudo tão fácil para ele. Cuidado, talvez esteja fácil demais. Porque Jesus está voltando. Se agarra à volta dele. Se agarra em ajuntar tesouros lá. Rapidamente. Urgentemente. Ajunte tesouros lá. Feche sua semana, no lugar de abrir sua conta do banco e olhar quantos reais você tem lá, abre tua conta do céu e diz: o que foi que eu investi nessa semana? O que foi que eu fiz nesse mês? Pelo amor de Deus, eu preguei para quem? Abre tua conta do céu e vê se não está no vermelho. Urgente. Porque Deus é bom. Ele é misericordioso. Ele é fiel. Ele é compassivo com aqueles que se arrependem. Não tem problema, está errado, não. Na verdade tem. Mas se mudar de postura, a coisa melhora. Se agarra ao Senhor. Ele te ama, pelo amor de Deus. Para de ficar pedindo coisa para Ele. Vê se fira, pelo menos uma vez no dia, Senhor, eu te amo, de verdade. Tá, mas eu não sinto esse negócio. Vai falando até virar verdade. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque senão, não tem nova fase. Zero fase. Você se lembra dos videogames? Quem lembra? O que é que acontecia quando você estava jogando? Para você passar de fase, você derrubava um chefão, né? Aí quando você derrubava esse chefão, você ia para nova. E como era o chefão da outra? Pior que o... Que animação, Ismael. Irmão, isso é Bíblia. Menino chora porque tirou bico. Quando você crescer, não é fantasia, é porque os problemas ficam menores à medida que tu amadurece. Vão ficando pequenos, você vai vencendo. E vão ficando menores. Isso é nova fase. Isso. Pecado que você fazia ano passado, esse ano você não faz. Isso é nova fase. Porque bênçãos, dinheiro, esse rei de coisa, irmão, vem sem você fazer nada. É só trabalhar. Você prospera. Faça uma carinha de Jesus voltando aí lá. Sabe por que eu estou falando essas coisas, irmãos? E eu não estou falando para você falar amém agora, não. É porque literalmente Jesus está voltando. E eu não vou ficar falando só o que mexe com você. A gente precisa começar a ler a Bíblia de novo. E não os versículos que a gente quer, mas simplesmente ler a Bíblia. E ser moldado por ela. Moldado. Porque não é possível que as pessoas na África, na Ásia, na Arábia, são mortos, perseguidos pelo Evangelho com um sorriso no rosto. E a gente está se acabando de chorar na igreja por causa de conta. Tem algo errado nessa história aí. Tem alguém olhando para o lugar errado. Vamos olhar para o lugar certo.